Eu gostaria que os senadores debatessem um assunto. E eu gostaria que você, que foi na rua nesses dias passados lutar contra a corrupção no comportamento, desperte para a corrupção nas prioridades. E com a mesma força como quer botar na cadeia corruptos que roubam para si, não aceite a ilusão dos corruptos que não levam dinheiro para si, mas querem gastar já, em vez de usar o dinheiro público do povo, do Brasil, da nação, para construir um país melhor para todos nós. Eu não vejo outro caminho para construir esse país melhor que não seja investir os royalties no petróleo. Senador Aloysio Nunes, junto comigo também, estamos juntos acreditando nisso. Mas talvez, senadora Anamélia, existam outras alternativas. Vamos discutir. Só não podemos aceitar é não pensar no futuro. É pensar apenas no presente. É ficar nessa corrupção nas prioridades. Essa corrupção discreta. Em que, dizendo que defende o Estado que representa aqui, deixe de defender a nação que vamos construir no futuro. Eu não quero ficar conhecido como senador que defende apenas o Distrito Federal de hoje. Eu quero ficar conhecido como senador que, na hora certa, lutou pelo Brasil do futuro. E é nessa ânsia de lutar por um Brasil do futuro que eu me coloco na posição de algum parlamentar ou líder português de 200 anos atrás, que viu o ouro indo embora, o ouro indo embora, o ouro indo embora, enquanto a Inglaterra se industrializava. O Brasil está na mesma situação. Os outros aprendendo, os outros gerando conhecimento, os outros fazendo uma economia baseada na ciência e na tecnologia, e nós insistindo em uma economia baseada quase toda em commodities primários, imitando os produtos que vêm de fora, se negando a investir na educação, na ciência e na tecnologia, deixando de acreditar que esse é um país não apenas rico, mas um país que pode sim ter uma riqueza permanente, que se renove, que se aprimore, que se modifique, se aproximando daquilo que o mundo está caminhando, que é a economia do conhecimento. Eu vou defender aqui mais o Brasil do futuro, mesmo que isso tire meus votos no Distrito Federal. Eu não fui eleito para ser eleito. Eu fui eleito para representar o povo do Distrito Federal na tentativa de construirmos uma nação. Nos próximos 50, 100, 200 anos, como todos nós gostaríamos que ela fosse hoje. E que ela não é, porque os anteriores a nós, 200 anos atrás, em Portugal, não debateram o que fazer com o ouro que tinha sido descoberto no Brasil. Por isso estamos sofrendo tanto. Eu não vou deixar de cumprir meu papel de lutar para que os royalties do petróleo sirvam para criar um fundo que fique permanente e que esses recursos que daí vierem por uma rentabilidade sejam usados para transformar esse país, fazendo dele uma nação com equidade e baseada no conhecimento. E isso passa pela educação. Daí a nossa proposta. Fica aqui o meu apelo antes de passar a palavra para dois que pediram a parte. Apelo ao Senado que discuta assumindo sua responsabilidade diante do futuro da nação e não apenas diante do eleitor de hoje. E ao povo que está indo para as ruas, que não se iluda apenas com a corrupção visível dos que põem dinheiro em sua conta. Pense também na corrupção invisível dos que querem torrar os recursos de hoje sem pensar no Brasil de amanhã. Esse senhor senador, presidente, era a minha fala, mas eu vejo aqui a senadora Ana Amélia, o senador Suplicy Pina Parte, e eu passo em primeiro lugar à senadora Ana Amélia, com muito prazer.
Cumprimento, senador Cristóvão, por mais uma vez abordar sobre vários ângulos a questão da corrupção. E quando Vossa Excelência fala na corrupção, na falta delas para estabelecer prioridades, isso realmente reflete. Quando se tem prioridades, se sabe o que quer fazer, se estabelece planejamento, tempo e data para execução, tempo e data para a conclusão. Isto é ganho de qualidade na gestão pública e talvez isso esteja merecendo uma atenção maior dos nossos governantes. Referir também a respeito dessa questão da corrupção, que li ontem com agrado um texto do médico Miguel Sroji na Folha de São Paulo, presidente, sonhar não é ceder. E ele diz que recentemente, ele fez uma carta aberta à presidenta Dilma Rousseff, adotou algumas medidas corretivas diante da tragédia que nos assola, comparando a corrupção a um tumor que precisa ser extirpado profundamente para evitar que ele reincida e contamine o organismo humano. E ele disse, começou a lutar a presidenta Dilma quando seria fácil ceder, mas foi só um começo, talvez pouco. Pouco para alguém que, em períodos recentes menos gloriosos da nossa história, conviveu com a truculência e com autoridades que não eram coisa boa. Agora que a senhora é autoridade, imagine se a sua complacência for mal interpretada, confundida com aquiescência. E lembre-se, recomendou o médico, se a senhora que tem história para ser o exemplo, que a posição de presidente só foi obtida por deferência da nação brasileira, que colocou com essa esperança para terminar a infinita aflição e para ver uma flor brotar do impossível chão, referindo-se a uma analogia à música do Chico Buarque de Holanda. Esse artigo do médico Sroji, que é professor pós-graduado em urologia pela Harvard University e também professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto da Criança é Vida. Portanto, ele sabe o que está falando. E para terminar, senador Cristóvão, agradecendo-lhe a sua gentileza, dizer que, ao contrário de alguns movimentos, o que aconteceu aqui em Brasília, a sua Brasília, o seu Distrito Federal, quando 20 mil jovens, adultos, todos foram às ruas para protestar contra a corrupção, eles foram com uma agenda muito clara, uma agenda muito definida. Agenda pelo fim do voto secreto, agenda pela ficha limpa, para aplicação da ficha limpa nas próximas eleições e agenda de fortalecimento do Conselho Nacional de Justiça. Vossa Excelência deve ser muito orgulhoso de estar representando o Distrito Federal, onde os jovens foram às ruas em maior número para fazer uma agenda tão importante que a sociedade está também desejando que seja implementada. Cumprimento, senador Cristóvão Buarque.
Obrigado, senadora Anabela. Eu fico feliz que essa carta, pelo menos o trecho que a senhora leu do doutor, possa ser incluído no meu discurso. E quero dizer que fico feliz quando vejo a juventude de Brasília lutando contra a corrupção no comportamento dos políticos. Mas eu ainda quero mais. Eu quero lutando contra a corrupção nas prioridades. Eu quero dizendo que o petróleo é do Brasil. Significa de todos os estados, todas as cidades, todas as pessoas, inclusive as que nem nasceram ainda e que precisam, ao chegar aqui nesse mundo, encontrarem um Brasil preparado para enfrentar as dificuldades da economia do conhecimento. Até aqueles que não nasceram sabendo, não sabendo, obviamente, mas aqueles que ainda não nasceram, quando nascerem, tendo uma escola de qualidade, independente da cidade onde vive, independente da renda dos pais. Senador Suplicy.
Prezado senador Cristóvão Buarque, dois pontos importantes. Primeiro, quero também solidarizar-me com os jovens deste país que, nesses últimos dias, têm saído às ruas e manifestado o quão importante é que, na vida política, todas as pessoas, os representantes do povo, no executivo, no legislativo, venhamos todos a agir com transparência, com correção e sem utilizar de forma incorreta, sem amealhar os recursos que são do povo. Em segundo lugar, quero também cumprimentá-lo pelo alerta que dá, que transmite ao Congresso Nacional, no sentido de que, na hora de examinarmos o que fazer com os recursos naturais, os recursos minerais, tais como o petróleo no Brasil, estejamos olhando não apenas para a geração presente, mas também para a geração vindoura. Há diversos países que souberam bem se preparar para isso, ou experiências notáveis, dentre as quais aquela que acontece com a Noruega, que tem reservado recursos para gerações vindouras e com um fundo muito significativo que tem sido estudado, inclusive por pessoas do governo brasileiro. A outra experiência muito inovadora, importante e bem-sucedida, como a do Fundo Permanente do Alasca. Foi exatamente o que disse o governador Jay Hammond quando, em 1976, transmitiu aos seus 300 mil concidadãos: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura. Vamos separar 25% dos royalties decorrentes dos recursos naturais, como o petróleo, para constituir um fundo que a todos pertencerá. E destes recursos, boa parte foi investido, como Vossa Excelência diz, na educação, como também foi reservado que aquele fundo sempre deveria estar crescendo. Havia até um procedimento para que sempre se injetasse os recursos necessários para compensar eventual inflação acontecida, mas os rendimentos daquele fundo é que passariam a se tornar um dividendo igual pago a todas as pessoas no Alasca desde então. Após 28 anos de experiência dos dividendos pagos pelo Fundo Permanente do Alasca, qual é o resultado? O Alasca se tornou o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Enquanto o coeficiente Gini dos Estados Unidos da América é 0,49, no Distrito de Colômbia, onde fica Washington, D.C., chega a 0,533, no Alasca é 0,40. E graças, sobretudo, a este mecanismo que levou em consideração a precaução observada pelo já falecido pioneiro desta proposta, governador Jay Hammond.
Obrigado, senador Suplicy, pelo exemplo que o senhor nos coloca. E eu peço apenas um minuto, senador presidente, para concluir. Eu tenho a maior admiração pela proposta, mas eu ainda insisto que existe uma renda desmonetarizada, que é aquela que as crianças recebem pela educação. Existe a renda monetária que os seus pais recebem, sem o que eles não comem, mas existe uma renda não monetária, que é a educação, e que essa gera mais fruto ainda. Por isso, eu acho que a gente deve colocar as duas juntas. Por isso que, quando em 1987, 88, eu lancei a ideia da Bolsa Escola, eu fiz uma referência no meu livro à sua ideia da renda mínima. Eu considero apenas uma maneira diferente de colocar o assunto. E quero concluir dizendo, senhor presidente, que não é possível que apenas alguns senadores nessa casa assumam a ideia de que os royalties do petróleo possam ir, por exemplo, para pagar o piso salarial do professor. Nós temos 7 ou 8 estados que se dizem que não tem dinheiro para pagar o piso. Centenas ou milhares de cidades que, de fato, não têm. Por que a gente não põe o fundo, o petróleo, para pagar o piso salarial do professor? Não por causa do professor, mas por causa do aluno que o professor tem. Não por causa da família do professor hoje, mas por causa da família brasileira inteira daqui para frente, que precisa ter hoje todas as crianças em boas escolas, por isso, todos os professores bem remunerados, bem formados e bem dedicados. Esse é o apelo que eu faço. Vamos aqui debater o que fazer seriamente com os royalties do petróleo a serviço do Brasil inteiro no futuro. Vamos aprender as lições dos erros que cometemos, sem saber naquela época, e gastar todo o ouro que se colheu das Minas Gerais. E que o povo que está na rua pela corrupção, contra a corrupção, lute também contra a corrupção no mau uso do dinheiro público, mesmo quando ele não for roubado por algum político.